Então, já agradeço aqui a participação da secretária de Turismo de Piracicaba, a Rose Massaruto, que está aqui conosco no Estúdio Móvel. Rose, uma boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde a todos, eu que agradeço, né? Sejam bem-vindos à nossa cidade, que completa 249 anos hoje. Eu agradeço, né, como secretária, estar aqui representando para falar um pouquinho do que nós estamos fazendo pela cidade nesse aniversário dela.
Uhum. A gente tem a primeira notícia que saiu hoje, até o Tarcísio Chiarinelli já nos antecipou, sobre o fato do município voltar ao mapa do turismo.
É isso aí, né? Nós estamos muito satisfeitos com a nossa colocação. Nós fomos para a categoria B, a categoria vai até A, B, C, D e E. E esse ano, Piracicaba ficou entre as melhores ranqueadas, vamos dizer assim, os municípios mais ranqueados do Brasil, né? A categoria A ficam as cidades turísticas, como Rio de Janeiro, Curitiba e tantas que já têm uma consolidação de demanda turística. E na categoria B, então, entre todas, a Ilhabela, está também Piracicaba, que isso faz com que a gente tenha mais oportunidades, inclusive de investimento na área turística, como também investimentos aí do poder público através de convênios ou mesmo possibilidades de projetos junto ao governo federal a partir dos próximos anos.
O que faltava por parte do município para estar no mapa? Tem procedimento a cumprir?
É isso aí, é planejamento, né? A ideia é planejamento. Para que a gente fosse avaliado, nós tivemos que passar por uma série de avaliações de planejamento. Então, você tem plano diretor de turismo, se você tinha que fazer o download de toda essa documentação, das metas e projetos, se você tem pesquisa de demanda turística, se você tem projetos de revitalização de áreas turísticas concluídos em fase de andamento ou mesmo projetos em si dentro das metas de desenvolvimento. Então, tudo isso foi um inventário, né? Inventariado de todo o nosso trade, de todos os nossos atrativos e toda um inventário, um diagnóstico da cidade. Tudo isso foi feito durante esses anos, cumprido, e ficamos aí entre um dos municípios que mais possui hoje planejamento em políticas públicas de turismo, né?
Tem um roteiro, uma programação, uma pessoa que não conhece a cidade, para ela saber aonde ir e o que
tem de turismo? Temos sim. No site da Setur, né, que é setur.piracicaba.sp.gov.br, lá nós temos todos os passeios atrativos que nós temos na cidade. E nós fizemos, na verdade, um mapeamento, né, de regiões turísticas, rotas turísticas dentro da cidade. Então, se você quiser fazer a rota da Rua do Porto, lá você tem a rota da Rua do Porto, inclusive localizando você no mapa para que você faça o passeio. Você tem a rota do turismo cultural, que fica aqui justamente na região que a gente está, os museus, né? A gente está muito perto do Prudente de Moraes, do Martha Watts e toda essa área histórica da cidade. E, enfim, todas as rotas que nós temos aí para que você possa visitar a cidade. A gente chama até de roteiros autoguiados, que é aquele que você pode fazer sozinho. Sim. Com a sua família.
Tem, eu vejo aqui, o roteiro dos parques e tem um roteiro rural das tradições?
Isso. Desde 2009 a gente vem trabalhando com o turismo rural na região de Piracicaba, especificamente em quatro comunidades, que é Santana, Santa Olímpia, né? Tanquinho e Artemis, né? De forma diferente, é claro, nós desenvolvemos uma série de projetos, principalmente de cursos de qualificação nessa área, subsidiado pelo município, né, pelo poder público, onde essas comunidades começaram a evoluir um pouquinho para o turismo rural. Santana e Santa Olímpia foram que mais evoluíram. Hoje você tem a rota tirolesa que você pode fazer durante o final de semana, que você vem para Piracicaba e passa um dia, né, imerso a essa cultura trintina que a gente chama. Essa rota está tudo incluso. O passeio, as visitas, monitoria, comida, toda a comida típica daquela área. Então, hoje a gente tem também essa área de turismo rural. Além, é claro, do Tanquan, né? Que nós temos o passeio de barco lá no Tanquan, que tem um receptivo, ou mesmo saindo aqui do Rio Piracicaba, quando nós estamos em cheia, que você pode descer um passeio de 3, 4 horas até o Tanquan.
É, eu estou vendo também, esses últimos meses, junho e julho, teve festa, teve São João de Tupi, é que as festas também são divulgadas, né, junto com a Secretaria. Festa do Divino, 190 Isso. anos de história, tradicional essa do
Tradicional, Divino. Inclusive eu faço parte do CODEPAC, né, que é o Conselho de Piracicaba de Patrimônio, nós estamos agora abrindo, né, uma formalização de tombamento da festa do Divino, porque com 190 anos nós acreditamos que ela tem que ter aí...
Tem que criar mecanismo para ninguém acabar com a festa.
Isso, que é um bem material da cidade.
Com certeza. Teve Pira Caipira, na Rua do Porto.
Isso, que foi as escolas de samba que organizaram, foi um sucesso.
Foi bom.
Com o samba da Ninha. Nossa tradicional... conjuntos e apresentações de samba participaram. Nós tivemos a festa de Tupi, de São João de Tupi, que é muito famosa. Ela acontece no dia 23, né, que é a véspera do dia 24, que é o dia de São João, e é super frequentada aí, principalmente pela região.
Mas tem um roteiro aqui que eu gostei mais, viu, Rose? Esse roteiro é o gastronômico, claro, né? Lógico, todo mundo vai rir lá na CBN, porque sabe que eu gosto da boa mesa. Peixe no tambor é qualquer coisa, assim, que não dá para explicar. Pamonha, muito tradicional em Piracicaba, todo mundo canta música, todo mundo... Enfim, e tá na moda ter roteiro gastronômico, tá na moda fazer food truck, e Piracicaba tá com projetos.
Queria é que você isso aí, nossa cidade ela tem uma tradicionalidade gastronômica enorme, né? A gente fala que nós somos os 3P, a pinga, o peixe e a pamonha, né? Mas além disso, é claro que nós somos uma cidade que se moderniza, que cresce, que se desenvolve, que tem acesso à gastronomia, à globalização e tudo mais. Então nós temos também não só o peixe, a pinga e a pamonha, a cachaça, que a gente fala que fica um nome mais, vamos dizer assim, mais tradicional, mas nós também temos hoje nossa área gastronômica que é os nossos restaurantes da cidade, que tem alta gastronomia, uma série de restaurantes que nós vamos, então, para a gente comemorar esse aniversário da cidade, no domingo nós vamos fazer a comida de rua, que são chefes da cidade e, além dos chefes, também alguns food trucks da cidade, né? A gente prestigia as pessoas, esse comércio da cidade, de uma forma subsidiada, né? Os pratos são até R$20, não pode passar disso, né? Além de uma boa música piracicabana, que vai ser aí parceria com a Caterpillar, toda essa programação dos artistas
locais.
O pessoal
que vai mais no sertanejo ou não?
Não, tem samba, assim, tem... nós temos de tudo, nós somos ecléticos na cidade, né? É claro que a raiz...
É mais sertanejo,
né? A
mais
raiz é...
Isso,
é aquele sertanejo de raiz. Mas nesse domingo nós vamos ter uma música variada, inclusive um MPB, uma bossa muito gostosa de artistas piracicabanos.
Ah, é bom, até para conhecer esses estilos diferentes. Rosa, eu vou pedir uma licença para você. O Henrique Bueno está circulando a cidade de Piracicaba, tem informações aqui para a CBN. De onde você fala, Henrique? Uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina. Boa tarde aos ouvintes do CBN Total. Olha, Carolina, a gente percorrendo aqui a cidade de Piracicaba, né, acompanhando o estúdio móvel hoje aqui no município, né, nós somos um dos pontos mais emblemáticos aqui da cidade, né? É o mirante do Parque do Engenho Central. É uma área que é destinada ao lazer, onde muitos frequentadores passam aqui pelo local para se divertir aí, fazer uma caminhada aqui no trecho, né? Mas, como sempre, a gente acompanha em locais públicos, né, muita reclamação desses frequentadores, né? Eu conversei, por exemplo, com o aposentado Alberto Moço, que reclamou muito da segurança no local e acredita que ali precisa ter uma segurança mais efetiva do policiamento aqui na cidade.
Ah, aqui tá a perto, né? Principalmente de noite aqui é brabo.
É perigoso? É
perigoso.
O senhor estava falando de um buraco aqui também?
É, um buraco aqui também.
Aonde que fica?
É, ali na frente, um buraquinho assim, mais ou menos.
Você atrapalha bastante?
Atrapalha. Se o cara pisar dentro, se machuca, né?
Certo. E a senhora acha que precisa de um pouco mais de segurança?
Assim? É, mais segurança.
Além dele também, eu conversei com o Augusto Alfredo, que é um estagiário e que estava ali no local praticando esportes, né, andando de skate ali numa das vias ali do estacionamento do Parque do Engenho Central aqui no Mirante. Segundo ele, seria necessário uma reforma para melhorar a estrutura do local e oferecer aí mais condição de lazer para as pessoas aqui, a população em geral de Piracicaba.
Olha, uma reforma seria legal, tipo no chão, pá, ali embaixo, entra bastante água no último nível, né, lá embaixo do mirante, entra bastante água ali, quem sabe fazer uma barragem, sei, cara, pra, ainda assim, quando tiver o rio cheio, a gente conseguir observar tranquilamente ali.
Além dele, né, existem pessoas que acreditam que o parque já oferece uma boa condição, uma boa estrutura, e que não é necessário aí modificar alguma coisa no trecho, como afirmou o Marcelo de Mello, que é o motoboy que estava nessa tarde passeando com a mulher e a filha.
No meu ponto de vista, não tem que melhorar, já melhorou bastante, né? E cada vez mais parece que tá melhor, assim dizer, né?
Então, as pessoas aqui têm opiniões divididas, né, Carolina, a respeito do mirante aqui do Engenho Central. É uma área muito bonita aqui, próxima, fica à margem do rio Piracicaba, é um trecho bastante alto aqui, bastante arborizado, e as pessoas acabam frequentando bastante ali, algumas como reclamações em relação principalmente à segurança e também à reforma da estrutura do parque, Carolina.
Ok, Henrique, obrigada pelas informações que você trouxe aqui para a gente. Até estou com a Rose Massaruta, secretária de Turismo de Piracicaba. Interessante a gente pontuar que o parque, ela vai explicar para a gente, do Mirante é uma outra região, não é aquela do Alto do Mirante, onde fica o novo elevador. E Rose, no caso específico dessas reclamações, você já está me adiantando que as secretarias também dividem o trabalho, não é porque é um local de lazer que também responde à Secretaria de Turismo?
Não, a gente tem as funções determinadas a cada secretaria, né? O engenho é da ação cultural e os parques, na verdade, a manutenção é do meio ambiente. Mas é importante dizer que, assim, nessa administração, vamos dizer assim, dessas últimas administrações, que a gente conseguiu trazer o engenho central para a cidade, né? Porque o engenho central... Realmente, até então, a gente não conseguia interferir em nenhuma melhoria no local. Além disso, foi feita uma série de coisas, né? O teatro foi entregue à cidade, o museu do açúcar e álcool, uma parte foi feita, e também todo o piso. Eu acredito que é uma área muito grande, que foi revitalizada e merece, sim, cada vez mais a gente ter um investimento público na área para atender as pessoas. Quanto à questão do monitoramento de segurança, o engenho ele é monitorado 24 horas por guardas civis, né? A parte do Parque do Mirante, a gente tem um projeto que está sendo desenvolvido, foi feito inclusive um concurso público do qual participou toda a população da cidade, dando ideias para a realização desse projeto, né? E agora a gente está implantando uma primeira fase que nós vamos implantar agora de um sistema de monitoria de todo o parque, né? Isso será feito. Não acredito que a gente consiga chegar em todas as fases do projeto ainda nesse governo, mas ficará como proposta, tenho certeza, para a revitalização do próximo governo. Nós temos uma série de áreas ali, é muito bem visitado. Nós fizemos um investimento público muito alto em todas essas áreas e é claro que num ano como esse de crise, nós temos que priorizar algumas coisas e determinar outras
queda,
como proposta.
Houve queda, só para a gente, né, colocar que houve queda na receita, como todos os municípios, e aí a crise atinge, então são só os prioritários, os projetos que acabam sendo encaminhados. Mas tem uma revitalização em andamento que é de um parque, são 3 quilômetros.
São 2 quilômetros de parque, isso, que é a área da Renato Wagner. Dentre toda a área foi estudada qual era a importância de uma revitalização de uma das áreas aí do entorno da Rua do Porto, e aí identificamos aquela avenida Renato Wagner como prioritária, onde nós faríamos uma reurbanização mesmo, uma requalificação urbana daquela área como parque, né? Nós estamos terminando a primeira fase, tenho certeza que por meados de outubro a gente já consegue entregar, onde nós teremos uma área de parque bem grande para correr, para caminhada, para ciclista, e todas essas atividades, bem iluminada, com um piso adequado. Eu acredito que a cidade vai ter mais um espaço para que ela possa aí fazer suas atividades, ter seu lazer, e consequentemente a gente vai ter turista visitando.
Rose, quero agradecer a sua participação e parabenizar você, não sei se você é piracicabana, em toda a cidade, do aniversário, que esses projetos consigam vencer as eleições, a política e todo o clima tenso que se dá a partir de hoje até outubro. Obrigada, viu?
Eu quero agradecer o espaço e dizer que realmente é uma política de continuidade que a gente precisa para ter cada vez mais melhorias nesses espaços públicos. Os projetos estão aí, estão sendo muito bem feitos, e é claro que com essa crise momentânea que o país está passando, precisamos ter cautela de investimento e não, é claro, deixar de investir, mas precisamos ter cautela e, é claro, priorizar o que a população mais precisa. Então, a gente agradece aí o espaço. Eu também quero deixar, eu sou piracicabana, né? Eu quero deixar meu abraço aí para a cidade, nesse 249 anos, que eu tenho certeza que nós evoluímos muito, crescemos muito em qualidade de vida, e a ideia é que cada vez mais possamos contribuir para isso.
Eu conversei com a secretária de Turismo de Piracicaba, Rose Massaruto.